sobre o assunto, da dificuldade, às vezes, né, do próprio negro se encontrar dentro da luta, né, que às vezes vocês travam há tanto tempo aí para a sociedade.
Então, Tatiane, na verdade, é um processo todo de reconhecimento mesmo e de identidade. É, da mesma maneira que a gente não pode falar que... A gente falou que de lugar de fala e tudo mais, né? A gente não pode falar que todo negro ou negra nos representam, porque se fosse assim, Fernando Holliday nos representaria e, infelizmente, é uma pessoa que não tem noção, né, do local de fala que tem e do que poderia contribuir, né? E, infelizmente, e eu digo infelizmente porque, na verdade, em algum momento ele vai cair em consciência, né? Mas, enfim, cada um com o seu tempo no processo. É, a gente entende que tudo perpassa um processo de construção e desconstrução. Por isso, nós trabalhamos muito a questão da identidade, né? Porque é difícil você falar Maslow. Abraham Maslow já falava da pirâmide das necessidades, né? Então, é difícil você ir para o segundo nível quando você não tem o teu primeiro nível satisfeito. E se a gente for nessa lógica, né, sem desdobrar muito esse conceito, a gente tem que entender que existem algumas coisas que precisam ser superadas e compreendidas para depois você ir para um outro momento. E é nessa lógica que a gente trabalha. Então, talvez, essa não compreensão parta desse princípio. A pessoa, às vezes, precisa passar por algumas coisas e ela vai ter o tempo dela. Silvia.
Então, essa questão de informação é muito importante. Ao longo do mês de novembro, eu tenho tido contato com pessoas negras para obtenção de relatos para um projeto profissional. E um deles me contou que ele naturalizava o racismo. Ele só passou a identificar o racismo e tomar um posicionamento contrário quando ele teve acesso à informação em movimentos negros. E esse é um problema muito grande na nossa sociedade. O racismo, ele é naturalizado. As pessoas veem o racismo como algo inexistente ou algo distante ou meramente estatístico.
Elas ou não... normal.
Exato. Elas não veem que está ali na casa do vizinho, está na rua. Essa questão do fenótipo para as cotas raciais é muito importante. Porque tem o discurso de que o Brasil é um país miscigenado. Todos têm sangue negro. Só que as pessoas têm que entender que é a cor da pele negra que torna a pessoa vítima do racismo. Você, mesmo que seja descendente de negro, se você tiver a pele branca, você não vai ser barrado em espaços. Você não vai perder uma oportunidade de trabalho por ter o cabelo crespo e não querer ficar com ele preso o tempo todo. Que foi uma das reclamações das mulheres negras com quem eu tive contato. Nas entrevistas, perguntavam, você pretende ficar com o cabelo solto? Você não pensa em alisar o seu cabelo? E outra reclamação foi crescer sem ter referências negras. As referências eram brancas, magras, de cabelo liso. E isso impactou muito na autoestima dessas mulheres. Então, as pessoas... elas não pegam normalmente o aspecto geral do racismo, que é estrutural. O nosso país tem racismo estruturalmente, em todos os espaços, historicamente. Então, quando eu vejo alguém falando, por exemplo, em racismo reverso, eu vejo que essa pessoa ela não tem a menor noção da estruturalidade do racismo. Por quê? De fato, uma pessoa branca pode ter um apelido relacionado à sua cor. Ah, você é um polaco, você parece um palmito, é branco, quase transparente. Isso realmente ofende ela com bases em aspectos de cor, aspectos de raça, que pode caracterizar injúria racial, utilização de elementos de cor. Porém, não é racismo, porque essa pessoa ela não tem impedimento de acesso a lugares. Essa pessoa não tem que ouvir ofensas a vida toda. Essa pessoa não tem um lugar pré-determinado, como nós conversamos antes, que o Isaac até relatou que a pessoa ali ficou surpresa por ele ter doutorado, porque não é lugar de um negro. Então, uma pessoa branca pode sim sofrer ofensas utilizando elementos raciais, só que ela não é vítima de racismo. As pessoas precisam entender isso. Porque, por exemplo, eu fiz uma postagem sobre o pacote anticrime. O pacote anticrime que está em votação, vocês sabem, é um projeto do atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Uhum. Ele prevê alterações nos casos de legítima defesa. Ou seja, agora, numa ação policial em que, por exemplo, a pessoa atira, o policial reage, acaba matando a pessoa, ele não é condenado, né? Ele tem ali a excludente de licitude, porque ele estava atuando, foi atacado, reagiu. O pacote anticrime prevê a ampliação da legítima defesa. Ou seja, o agente público, se ele achar que pode ter início um confronto, nem teve início o confronto, mas ele acredita que terá, ele já pode agir.
Eu vou dar um exemplo, desculpa te interromper, Silvia, de um menino, inclusive, você deve ter visto, de Assis Chateaubriand, que foi morto numa situação por um policial militar com um tiro nas costas. Isso gerou bastante polêmica, porque a família ficou bastante revoltada. Ele estava indo para um treino de motocross, fugiu, obviamente, da abordagem da polícia, porque ele estava errado, não tendo carteira de habilitação e dirigindo na rodovia, mas o policial atirou pelas costas. Então, assim, foi algo que ganhou bastante repercussão aqui na região, porque não era um bandido. Mas aí várias pessoas... ficam se perguntando, ah, mas como é que o policial ia saber? Eu acho que justamente, né, por não saber, como é que você vai, ah, eu matei porque é negro e eu acho que o cara é bandido, por exemplo, né? É uma situação bastante complicada, né?
Então, o nosso racismo é estrutural, ele não afeta só a sociedade, ele afeta o judiciário, ele afeta o sistema dos agentes públicos, a gente vê isso nos encarceramentos, a gente vê isso na tratativa diferente que se tem um traficante... Porque quando é negro, eles se referem como traficante, com 2 gramas de maconha, que tá preso, e como filho de desembargadora, que não é chamado de traficante nas manchetes, que foi pego com mais de 90 quilos de droga ilícita, mas tá solto. Tá respondendo processo em liberdade. A gente vê no próprio judiciário isso. E ainda terminando a fala sobre o pacote anticrime, tem essa previsão de aumento das hipóteses de legítima defesa. Então, ainda que não haja confronto, se o agente pensar que haverá um confronto, ele pode agir. E o meu posicionamento foi no seguinte sentido. Isso vai afetar muito a população negra. Já houve a manifestação da CPI dos assassinatos de jovens reconhecendo que existe genocídio da população negra no Brasil. O Atlas da Violência de 2019 relatou que das 65.602 mortes intencionais, 75% das vítimas são negras. Então, caso aprovada essa medida, vai sim piorar a situação de genocídio da população negra, que são as maiores vítimas dessas situações de resistência, os chamados autos de resistência. E nos comentários, a maioria é de pessoas falando que é vitimização dos negros. Eles estão se vitimizando, que a maioria da população é negra, então óbvio que vai morrer mais negro. Porque as pessoas não se importam em estudar esse aspecto de que o racismo ele está em todos os lugares. Você vê quantos juízes negros você vê, quantos promotores negros você vê, quantos delegados negros você vê. Então as pessoas precisam entender que o racismo não é algo distante. Ela está ali na sua frente, ela está do seu lado. E você tem que ter empatia com o negro. Entender que não é vitimização. Ele efetivamente, por conta da cor da pele... Então, não adianta ser descendente de negro com pele branca e querer entrar nas cotas.
Sim.
Por conta da pele, que ele é perseguido nas lojas, que ele perde oportunidade de emprego, que ele tem que se adequar a um padrão de virilidade e de beleza, que não são com referenciais negros.
11h11, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
De Alencar fala de política, Carlos Alberto Sardenberg de economia, Mauro Halfit de finanças pessoais, Jornal da CBN segunda edição, entenda a notícia com análise dos nossos comentaristas, de segunda a quinta de 5 às 8 da noite, sexta de 5 às 6:30, apresentação Roberto Nonato. Educação no trânsito.
O carro deve ser revisado a cada 5 mil ou 8 mil quilômetros rodados. Nessa revisão, deve-se verificar o alinhamento, o balanceamento e os demais ângulos da geometria de suspensão do veículo. Quando a direção puxa para a direita ou esquerda, é sinal de que o automóvel necessita de alinhamento. Caso contrário, corre-se o risco de ter maior consumo de combustível, além do desgaste prematuro dos pneus. Isso porque tanto o acelerador como o motor vão precisar fazer esforço maior na hora de corrigir a trajetória do carro.
Você sabe como é a nova cirurgia laser do Hospital de Olhos de Cascavel? É assim, como um sopro, e você fica livre do uso de óculos. Extreme Light é a nova tecnologia disponível no Hospital de Olhos de Cascavel para você eliminar os óculos. Agende sua consulta. Diretora Técnica Médica Doutora Selma Miyazaki, CRMPR 12.511.
A mais ouvida, a que mais toca.
A sua rádio.
A gente toca notícia.
Tantas frases, tantas campanhas, todas tão perfeitas para demonstrar tudo o que fazemos, tudo o que o rádio é. Rádio é informação com credibilidade, música, cultura, esporte e diversão. Em qualquer plataforma. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta.
As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, governo do Paraná.
Eu sou a Carla. Há pouco tempo perdi meu filho Miguel para dengue.
A dengue está mais forte. E para acabar com ela, só tem um jeito: eliminar os criadouros do mosquito. Não deixe água parada em casa. Não acumule lixo nas bromélias, nas calhas do seu telhado. Onde tiver água parada, tem mosquito. Dengue mata. Mude sua atitude. Elimine os criadouros do mosquito. Secretaria de Saúde do Paraná.
Aniversário Rede Super Itaipu, com um festival de preços baixos. Coxa com sobrecoxa de frango, R$4,89 o quilo. Coca-Cola 2 litros, R$5,95. Carré suíno, R$8,49 o quilo. Peito de frango, R$6,99 o quilo. Bebida láctea Unibaby, bandeja com 6, R$2,09. Cerveja Skol ou Brahma, litrinho, 300ml, R$1,89. Beba com moderação. Final de semana tem frango assado com salada de maionese. Rede Super Itaipu, 47 anos servindo você.
Olá, ouvintes da CBN Cascavel, eu sou Carlos Eduardo Éboli e espero vocês todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã com o CBN Esportes, uma revista esportiva que você só encontra aqui, no 93,9 FM. Até lá!
CBN Cascavel, a rádio que toca notícia. CBN Cascavel, primeira edição. Oferecimento Hyundai Vetor. Em Cascavel, na Avenida Brasil, 1160. Pone 3333-9999.
E 16, a conversa tá boa aqui nos bastidores, por isso que a gente tá um pouquinho mais alegre, né, gente? Dia 16/11/2019, dia 20, esse dia é comemorado, né, lembrado da consciência negra, e a gente tava falando sobre preconceito, e a gente gostaria que a gente continuasse isso, né, porque existe uma coisa, até mesmo essa senhora que acabou te ofendendo, sem querer ou não, enfim, mas se você for colocar, é o tipo de pessoa, se você for colocar na frente dela a Silvia, que é branca, magra, enfim, e você, ela vai achar que a Silvia tem um PhD e você é não, porque não, é, não seria o seu lugar, né, existe muito, então, disso ainda, infelizmente.
Mesmo eu sendo mais jovem, ela provavelmente me daria uma qualificação melhor do que pro Isaac.
Em razão do lugar, né? E a questão de que a gente falava um pouco antes sobre a questão de toda forma de preconceito merece ser combatida, né? Porque em que pese tudo isso que a gente falou agora, até agora, né? A gente entende que, como a Silvia mesmo falou, né? Mesmo ela sendo mais jovem, ela teria condições de ocupar esses espaços. Por quê? Porque esse é um espaço dado para a pessoa branca. Ainda é um espaço que a pessoa branca pode ocupar e a pessoa negra não. Eu nunca esqueço uma situação que a gente viveu em Maringá, eu e um outro amigo meu, professor lá da UEM, que ele terminou, inclusive, o pós-doc dele. E nós estávamos lá, ele organizando algumas coisas de um evento que ele estava promovendo. E eu estava lá em Maringá sem fazer nada. Falei assim, ah, eu vou ficar aqui por aqui com você e tal, ajudando. E era de manhã, Ele estava organizando o auditório, né, colocando algumas faixas, porque tinha mudado de lugar, ia acontecer num bloco, foi para o outro. Ele estava colocando as faixas do evento lá, bem cedo, porque o evento ia começar às 8 e isso era umas 7 e pouco da manhã, num dia de semana que estava tendo aula naquele bloco, que é o bloco que tem o curso do direito, considerado um dos cursos elitizados ainda. E aí uma aluna chegou, foi ao banheiro, ela saiu e viu a mim e a ele, colocando algumas coisas lá. Até aí tudo bem. Eu negro, ele negro, com a pele mais retinta que a minha, né, mais escura. Ela olhou para nós dois. E aí é o que eu sempre digo. Tem a forma com que você fala também, que você percebe que não foi um simples comentário. Ela olhou para nós dois, nitidamente, de uma forma como se nós fôssemos subservientes, e falou assim, acabou o papel do banheiro. E daí, nesse momento, eu já comecei a querer rir, né? Aí eu olhei pra ele, daí ele, muito gentil, falou assim, tá, e o que que você vai fazer quanto a isso? Ela falou, já tô avisando vocês.
Meu Deus. A gente ri, mas dá um desespero por dentro.
Aí, não, mas na hora eu olhei pra ele, daí ele falou assim, minha querida, eu sou professor aqui, tô coordenando esse evento, eu não consigo parar pra te ajudar, mas se eu tivesse como parar e soubesse onde estão os materiais, eu com certeza te ajudaria. Ela olhou pra ele, virou as costas e saiu. Simples
você
assim.
Tava contando
nem um pedido de desculpa.
E você tava contando uma situação que você corria, inclusive, com a nota fiscal do seu fone de ouvido.
Exatamente. E é muito curioso porque, assim, ao mesmo tempo em que a gente naturaliza algumas coisas, às vezes para pertencer a alguns espaços, em outros a gente acaba naturalizando por uma questão de segurança. Eu já houve momentos em que, para correr à noite, que era o único horário que eu tinha para fazer uma atividade física que me gerava prazer, que eram as corridas, por ter um fone de ouvido caro, né, que é uma das coisas que eu gosto, é um acessório que eu gosto, porque eu gosto bastante de música, a música me faz relaxar, enfim, eu tenho um pensamento um pouco acelerado, eu corria com uma nota do fone de ouvido no bolso, por já ter sofrido algumas abordagens não muito, que eu julgo não muito coerentes, não muito pertinentes. E é uma coisa que a gente acaba falando para os outros, outras pessoas pretas, enfim, né? E que hoje eu entendo assim, por que dessa forma, né? Por que que quando uma outra pessoa branca, uma outra pessoa com uma vestimenta parecida com a minha, mas que não tem o mesmo tom de pele, as mesmas características, está fazendo a mesma coisa, ela não passa pela mesma situação que eu? Porque isso ainda é assim, né? E como fazer um enfrentamento de forma leve? E a gente não está aqui questionando as questões das instituições que precisam fazer o seu trabalho. Não é essa a questão. Eu acredito que todo... quando a gente está falando de segurança pública, quando a gente está falando de questões relacionadas à estrutura de determinada instituição que precisa primar por algumas rotinas internas, eu não vejo problema nenhum que essas rotinas sejam executadas, mas que sejam iguais para todo mundo. Que a gente veja uma equidade no tratamento. Boaventura Sousa Santos fala, né, que é um jurista português, ele fala muito disso. Ele fala, né, que a gente precisa lutar pela nossa igualdade quando a nossa diferença nos inferioriza. Mas a gente não pode deixar de lutar pela nossa diferença quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, assim, eu não quero ser igual a ninguém. Nenhum negro quer ser igual ao outro. O que a gente quer é um tratamento igual dentro da nossa diferença, entende? Então, eu acredito que é assim com a mulher, é assim com a população LGBTQI+, entendeu? Então, assim, é isso que a gente se questiona. Então, quando a gente fala do 20 de novembro ou do todo mês de novembro, a gente traz em pauta todas essas discussões que são o racismo, o genocídio da população negra, a falta de acesso a algumas políticas, o tratamento diferenciado em razão, como a Silvia bem colocou, em razão das características que nos tornam o que nós somos, porque isso que nos torna o que somos é tudo que a gente é. Então, não faz sentido nos descaracterizar e querer que a gente seja uma outra coisa.
Tá certo, 11h22, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Jornal da CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de